Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o médico Fabiano Geraldo Pimenta, secretário adjunto e diretor técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Doutor Fabiano, a gente está falando num país em que muita gente acaba seguindo o conselho de outros sobre como resolver o problema da doença e essa automedicação acaba tendendo a substituir muitas vezes o médico. Mas como é que a pessoa pode se tratar sem correr qualquer tipo de risco da dengue?
Olha, o principal providência, desculpe, a principal recomendação é não se automedicar. A dengue é uma virose, na maioria das vezes, é relativamente benigna, mas ela pode evoluir para uma forma grave em questão de horas e pode também matar. E o Brasil vive hoje um cenário que favorece a ocorrência das formas graves da doença dengue. Por quê? Como eu disse no primeiro momento, o dengue, o vírus da dengue, ele tem quatro sorotipos, quatro variantes, digamos assim. D1, D2, D3 e D4. Nós já temos no Brasil, a partir de 1986, a circulação de três sorotipos. O D1, D2 e D3. E uma das evidências científicas de fatores que favorecem a ocorrência de formas graves da doença é a mesma pessoa ter sido acometido pela doença por mais de um sorotipo. Então, por exemplo, para que o ouvinte compreenda, se eu fui acometido pelo dengue 1 há 3 anos atrás, eu nunca mais vou ter dengue pelo sorotipo D1, mas eu posso ter pelos outros três outros sorotipos. Se eu vier a ter novamente dengue por um outro sorotipo, vamos exemplificar com o dengue 3, que é o que hoje circula com maior intensidade no Brasil, eu tenho maiores chances de desenvolver a forma grave da doença. E essa chance aumenta ainda se as pessoas tiverem algumas doenças de base, como, por exemplo, hipertensão e diabetes, entre outras. Então é fundamental que a pessoa, ao manifestar os sintomas da dengue, e normalmente os casos de dengue não são isolados, pessoa vai saber que um vizinho também teve, um colega de trabalho também teve, e imediatamente procura o centro de saúde, porque um exame de sangue e uma avaliação médica é de fundamental importância para que ele avalie se a pessoa precisa de uma medicação de maior complexidade, como, por exemplo, uma internação ambulatorial para hidratar através do soro, ou a adoção de outras medidas mais complexas, dependendo da gravidade da doença. Mas na maioria dos casos, o cuidado mais recomendado é não tomar medicamentos para baixar a febre baseado em ácido acetil salicílico. São as aspirinas, AS, porque eles favorecem a ocorrência de hemorragias, que já é um sintoma inerente à pessoa que está com dengue.
Certo. Doutor Fabiano, e existe alguma forma de prevenção, alguma vacina, vamos dizer assim, contra a dengue?
Não, esse é o grande complicador. Diferente de outras doenças viróticas, a dengue não tem vacina. E aí, é importante que o ouvinte compreenda que a única forma que nós temos de evitar essa doença é combater o vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, é por isso que o Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, tem buscado uma conscientização da população sem se desresponsabilizarem das suas atribuições, no sentido que a dengue se combate todo dia. A função do município é disponibilizar os agentes para que eles façam visita nos domicílios dos municípios infestados por Aedes aegypti com uma periodicidade bimestral. É óbvio que o agente fazendo um excelente trabalho na minha casa hoje, se amanhã eu jogar uma garrafa plástica no quintal, se eu deixar um pneu no quintal, ou se eu destampar minha caixa d'água, ou eu colocar um prato do vaso de planta com água, o trabalho do agente no dia anterior está praticamente totalmente comprometido. Então é fundamental que a população compreenda que essa interação ou esse esforço conjunto entre governo e a própria população é a única alternativa que nós temos para reduzir a infestação de Aedes aegypti, e reduzindo a infestação a níveis inferiores a 1%, ou seja, nós temos que ter, no máximo, uma casa para cada 100 casas infestadas por Aedes aegypti, para ter a garantia da não ocorrência de epidemias. E isso aí é fundamental a participação da população. E mais ainda, passar essa mensagem para o seu vizinho, porque a fêmea do mosquito Aedes aegypti, ela tem uma capacidade de voo que varia em função da disponibilidade da alimentação, mas ela pode ser de 50 até 300 metros. Isso compromete todo um quarteirão, toda uma quadra, toda uma vizinhança. Então é fundamental cuidarmos da nossa própria residência e também conscientizarmos os nossos vizinhos da importância do trabalho coletivo para que os recursos que o governo dispende e que são fruto do imposto que o cidadão paga tenham a maior efetividade possível na redução da infestação de Aedes aegypti, a única alternativa que nós temos para evitar a ocorrência de epidemias de dengue.
Doutor Fabiano, e os chamados fumacês, aquelas aplicações de inseticidas?
É outra coisa que a população precisa compreender, porque esses fumacês, eles têm muita visibilidade, mas na verdade eles têm uma indicação muito restrita. Para que o ouvinte compreenda, quando um agente visita o seu domicílio e encontra um local com larvas do Aedes aegypti, a primeira coisa que ele vai procurar é eliminar aquele criadouro de forma permanente. Exemplificando, você tem um prato com água que está ancorando ali um vaso de planta. Se você puder substituir aquela água por uma areia até a borda, você eliminou aquele criadouro. Nunca mais você vai ter infestação para o Aedes aegypti ali. Mas aí o ouvinte pode dizer, não, mas eu não tenho, é difícil eu arranjar areia, é difícil eu colocar, eu tenho criança em casa, vai derrubar areia, vai me dar trabalho para limpar. Existe outra alternativa, lavar com bucha duas vezes por semana. Por que com bucha? Porque a fêmea do mosquito, ele coloca os ovos na borda ali onde a água está acumulada. Se a gente simplesmente jogar a água fora, os ovos estão aderidos à parede do prato, do vaso de planta e não vai ser jogado fora. Se você colocar água novamente, eles eclodem. A bucha faz o papel mecânico de destruir os ovos desse mosquito. Então, é muito importante essa compreensão para que o cidadão utilize as suas medidas, as suas capacidades, no sentido de reduzir a eliminação dos criadouros do vetor do Aedes aegypti.
Eu queria agradecer ao Dr. Fabiano Geraldo Pimenta, que é secretário adjunto e diretor técnico de gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde, pelos esclarecimentos que nos deu hoje sobre como evitar e ajudar no combate à dengue. Obrigado, Dr. Fabiano.
Eu que agradeço. Estamos sempre às ordens.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Marcílio de Souza e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.